O plenário da Câmara dos Deputados poderá votar nesta terça-feira a medida provisória que cria aí a linha de crédito para as Santas Casas e os hospitais filantrópicos que atendem, né, o Serviço Único, o Sistema Único de Saúde, o SUS, Elisabel.
Ah, essa medida vai alterar a lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pois os recursos para socorrer essas instituições vão ser retirados do FGTS. Originalmente, o dinheiro do fundo só pode ser aplicado em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana.
Pois é, quem conversa com a gente sobre esse assunto para poder dar mais informações é o deputado Antônio Brito, que é do PSD da Bahia. O parlamentar é relator revisor da medida provisória, né? E também é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas. Deputado Antônio Brito, PSD Bahia, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel.
Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia ao Brasil.
Deputado, uma iniciativa como essa, que vai aí a remanejar recursos do FGTS para as Santas Casas, para os hospitais filantrópicos no país, pode resolver o difícil problema que as Santas Casas enfrentam? Aí a gente que conhece a história, eu que vim de Minas Gerais, e conheço bem a história da Santa Casa de Belo Horizonte, que é uma batalha de muitos e muitos anos, sempre com déficit, sempre com dificuldades com recursos de financiamento. É realmente uma situação muito complicada dos hospitais filantrópicos no país. Você acha que uma medida como essa vai trazer alívio financeiro para essas instituições?
Olha, com certeza alívio trará, do ponto de vista da dívida bancária. É importante a população saber que as Santas Casas que estão no Brasil desde 1543 com a Santa Casa de Santos, e elas vieram por uma iniciativa de Portugal. A cada cidade que Portugal fundava no Brasil e no mundo, eles criavam a Santa Casa, que era uma organização social, foi a primeira do Brasil e a primeira de muitas cidades do mundo colonizadas ou criadas por Portugal para cuidar da área social. E o Brasil avançou, tanto que você falou de Belo Horizonte, tem a Santa Casa de São Paulo, que passou por uma recente crise enorme, a Santa Casa do Rio de Janeiro, a Santa Casa de Salvador, que é a segunda do país. Então, diversas Santas Casas têm mais de 400 anos. Você demonstra que, portanto, elas são geridas com eficiência e são geridas pela sociedade, as Santas Casas e hospitais filantrópicos comunitários. Só que, de um tempo para cá, a crise e o subfinanciamento do SUS levou a esta dívida acumulada das Santas Casas. O que é isso para a população entender? Hoje, mais de 50% de todas as internações, de todas as internações do Brasil, são feitas pelas Santas Casas, pelo Sistema Único de Saúde. Tanto as Santas Casas hoje fazem mais internação ao SUS do que os próprios hospitais públicos do país. Existem mais de 900 cidades que as Santas Casas são o único serviço, o único hospital de saúde a atender a população. Portanto, quando a população, você tem um SUS que não paga a água, a luz, o telefone, o dissídio coletivo dos funcionários, o material e medicamento que aumenta, porque a receita que vem do SUS não é reajustada anualmente, ela gera um déficit crescente. E o último reajuste mais ostensivo que houve foi no ano 2013. E lá para cá ela foi diminuindo ainda mais. Então você imagina ter quase 4, 5 anos que não há um reajuste contundente para o setor. Há aumento de serviços. E com isso, as Santas Casas, para não fecharem as portas, elas recorrem à abertura de linhas de crédito em bancos. Perde dinheiro em banco e vai rolando a dívida.
Recorrente. Desculpa interromper, mas o senhor tem ideia de qual é o percentual do gasto das Santas Casas que é coberto hoje pelo SUS? Chega a metade?
Olha, não chega a metade. Até porque as Santas Casas, pela lei, ela tem isenções previdenciárias e, pela lei, ela tem que fazer, no mínimo, 60% das suas atividades destinadas ao SUS. Então, os outros 40% de todas, vamos jogar cada casa atenda 100 pessoas, linhas gerais seria essa. 60 pessoas deveriam estar sendo atendidas pelo SUS e 40 está liberado para atender plano de saúde, para atender particular. Senão, você perde todas as suas isenções previdenciárias para aos impostos que ajudam, para as taxas, que ajudam as Santas Casas também a não pagar, ter essa forma de reinvestir no seu patrimônio e na sociedade. Então, o percentual comparativo ao valor que você recebe de um plano de saúde é muito menor da tabela do SUS. Você vê pegar uma consulta a R$10, o senhor não tem nem comparativo, parto
não, sem
menor.
Não.
Então isso é um déficit enorme que a Santa Casa tem. Mas é evidente que ela vai atuando e são lideradas por pessoas voluntárias, há um grande voluntariado no Brasil que lidera Santas Casas, que estão lá trabalhando, pessoas da sociedade, você de Minas Gerais, o primeiro estado brasileiro em número de Santas Casas é São Paulo, uhum. em números absolutos, o segundo é Minas Gerais,
sim.
o terceiro é o Rio Grande do Sul, o quarto é a Bahia, então o número de Santas Casas é grande, mas muitas estão fechando. E o governo, houve, portanto, tratativas com o governo, em duas linhas já vem sendo tratativas antigas. A primeira, da rolagem das dívidas das Santas Casas com tributos,
uhum.
e por isso o governo criou o PROSUS, ainda o governo anterior. O PROSUS é uma forma de fazer uma anistia com moratória para atrasos que as Santas Casas estão tendo com impostos, porque não é possível, né? Elas não são sonegadoras, são inadimplentes, que não pode pagar, paga a folha, mas não paga os impostos.
Uhum.
Então o governo já fez esse programa, e a segunda linha que faltava era exatamente com os bancos, que já são, soma mais hoje, de 6 bilhões de reais os valores tomados em bancos para manter essa atividade das Santas Casas. Em torno de 2.000 a 2.100 Santas Casas já estão filantrópicas hoje no Brasil, atuando. Pelo
uhum.
que do Quinés, que é o cadastro, você tem 1.700, 1.800, porque muitas Santas Casas têm mais de 2 hospitais. Às vezes tem uma Santa Casa e tem 2 hospitais.
Uhum.
Então no cadastro nacional tem um registro com 2 hospitais. Então, vamos utilizar o número de 2 mil hospitais aproximadamente. 2 mil hospitais hoje têm hoje 6 bilhões só em bancos tomados nos estabelecimentos públicos e
uhum.
Oficiais e privados. Agora, qual é
agora deputado, deixa eu interromper um pouquinho só para perguntar uma coisa. É porque a gente comentou aqui que esse dinheiro do Fundo de Garantia, ele é aplicado hoje em habitação, saneamento básico e infraestrutura, né? Que também não está nada bem aqui no Brasil, saneamento básico principalmente. Não vai faltar dinheiro para esses investimentos se for liberado
o
dinheiro do Fundo de Garantia para assentar as casas?
Não, porque é até o teto de 5%. E veja...
É 5% o quê? Do valor total do FGTS?
Do valor do FGTS. Está sendo feita uma alteração com a MP848 para a lei 8.036,90. E essa lei, você vai limitar até 5% do montante do fundo de garantia, dos recursos do fundo de garantia. Então,
uhum.
está limitado. Isso é teto, viu, gente? Não quer dizer que...
Isso vai corresponder um valor de...
De 4 bilhões.
4 bilhões de reais.
4 bilhões, aproximadamente.
Vai ajudar com o déficit que o senhor falou aqui. Hoje tem 23 bilhões de reais.
E 6 bi em bancos.
E 6 bi em bancos. Ajuda esse 4
ajuda
bilhões?
Ajuda pelo seguinte, é isso que a população precisa entender. A linha, ela é um paliativo, é claro.
Uhum.
Por que ela é um paliativo? Porque as Santas Casas hoje tomam recursos, esses 6 bilhões... estão remunerados a 14% a 19% em média por ano de juros, gente.
Sim.
Agora, imagine, 14% de juros de um dinheiro
coisa
que
demais.
É tomado ao SUS, que não é financiado.
Uhum.
Olha que bola de neve. Você toma o dinheiro no banco para financiar o subfinanciamento da tabela do SUS, que não
cobre as despesas, né?
E você ainda paga por esse dinheiro que você toma de 14% a 20%. 19% a média, né? Porque tem entidades que tocam mais valor por
uhum.
ano de remuneração desse valor. Então não existe, não fecha a equação.
Agora, não seria mais uma solução também, não seria rever a tabela do SUS que não atende
essa
hoje?
É a solução.
Uhum.
Essa é a solução.
E qual é a possibilidade
disso
acontecer?
Olha, com a dificuldade que nós temos aí de novos investimentos na área da saúde, com a dificuldade que nós temos financeira ou econômica do Brasil, esse pleito é o pleito principal do setor, tanto
uhum.
da frente parlamentar quanto da Confederação Nacional das Santas Casas.
Sim.
Ficar tomando dinheiro em banco não resolve uhum. o problema. O que é o caso dessa linha, da medida provisória 848, que resolve, é porque ela não é uma nova linha. Ela é uma linha que possibilita a migração das tomadas de recursos com juros de até 8,66% ao ano. Então isso melhora, porque pelo menos você sabe que do dinheiro que você já tomou, você pode reduzir de 14% a 19% ao ano para até 8,66%. Então pelo menos você já estará, é como se você tivesse um montante, em linhas gerais, você está com dinheiro no cartão do crédito ou na sua conta garantida, e vem uma linha que diz, olha, em vez de você pagar 20% ao ano, eu vou lhe reduzir para 8%. Pelo menos o dinheiro que você está devendo e não consegue sair do giro, como a população brasileira sabe do que eu estou falando, você vai diminuir o que você está pagando da remuneração desse dinheiro ao banco.
Sim.
Então, essa é uma alternativa para diminuir o impacto dessa chamada bola de neve.
Uhum.
Então, por isso, essa linha ela tem uma solução paliativa, imediata, na medida em que ela reduz, não o endividamento, ela não reduz, ela não dá uma nova alternativa de financiamento público, ou seja, como você muito bem colocou, ela não dá um novo fôlego.
Sim.
Aumentando as tabelas, mas ela pelo menos pega o montante do endividamento das entidades e ela reduz a remuneração dos juros, porque senão ninguém vai conseguir pagar. É quase aquele negócio, você deve 100, quando você vai pagar no outro ano, você já deve 120.
Você deve 120.
Aí no outro você já deve 120 mais 20. Então isso não existe, né? Então essa é a alternativa de pelo menos tentar diminuir o impacto desses juros acumulando o patrimônio das Santas Casas, que é um patrimônio da sociedade brasileira, eu repito isso. Não tem dono a Santa Casa.
Uhum.
Os hospitais não têm dono. Isso é um patrimônio do Brasil que não pode ser perdido por força de uma dificuldade de servir a população. Então, infelizmente, e eu acho que a população brasileira está alerta, porque eu repito muito isso, ninguém sabe o horário, o dia ou o momento que a saúde vai nos faltar.
Uhum.
A gente não sabe. E em qualquer lugar que ela possa faltar, vários exemplos recentes foram vistos, as pessoas podem ter um incidente e ter que ser socorrido por uma Santa Casa. E se a Santa Casa não estiver aparelhada, pode ser o fim da nossa vida. Então,
uhum,
de fato, é fundamental que as Santas Casas estejam funcionando bem, porque a gente pode estar em qualquer lugar e ter um problema, e a Santa Casa tem a capilaridade do Brasil para atender a socorro imediato, a emergência, a urgência, a alta complexidade, a casos de oncologia, que são difícil no Brasil. Então, por isso, essas casas são tão importantes para o nosso país.
Deputado, qual a expectativa do senhor, então, com relação à discussão e votação do relatório da medida provisória, no caso aí, nessa terça-feira, que está pautado, pelo menos por enquanto, está pautado para poder ser votado aí no plenário?
Nós temos a MP 640, que está na frente um pouco. Nós estamos aguardando essa nossa MP 848, quero também parabenizar o deputado Leonardo Quintão, que foi presidente da comissão especial, que foi com rapidez nós conseguimos colocar o senador Lazier Martins, que foi o relator, eu sou o relator revisor, para que a gente, todos os deputados, olha, foi uma semana em período eleitoral, todo mundo correndo, para que a gente pudesse aprovar. Então foi muito rápido o relatório, dada a urgência e ao apelo das Santas Casas. Acho que a população ela tem a consciência. Quem, uhum, quem nasceu na Santa Casa, quem vive no interior, principalmente no interior do país, ou até mesmo nas grandes cidades. E eu não falo só Santa Casa, não, gente. Eu falo do Santa Marcelina, de São Paulo.
Sim.
Eu falo da Beneficência Portuguesa, das Obras Sociais de Banduce, dos Hospitais de Oncologia. São todos esses beneficiados.
Hospitais filantrópicos, todos, né? Então...
Hospitais filantrópicos, tentando, uhum, incluir nessa pauta, tentamos, mas não conseguimos. As APAES também, porque prestam serviço ao SUS. Então, é fundamental, nesse momento, a gente ter aprovado essa linha para começar a operar. E o que eu quero deixar claro, às vezes as pessoas imaginam que ela é automática. O fato da linha ser operada não significa dizer que o recurso vai chegar no outro dia nas Santas Casas,
uhum,
porque elas têm que se submeter às regras do sistema financeiro. Então, as Santas Casas têm que apresentar projetos. São três possibilidades que o fundo do FGTS, o Conselho Curador do Fundo, já definiu. É a primeira para capital de giro, com 5 anos. Então, as entidades podem tomar dinheiro para 5 anos para capital de giro. A segunda é para reestruturação financeira, que vai até 10 anos, e que as entidades também poderão tomar para reestruturação aí num valor montante maior.
Uhum.
E a outra para investimentos, para equipamentos, aí seriam 15 anos com 12 anos de 12 meses de carência. Então, é importante a gente explicar à população que tudo isso vai depender também,
uhum,
do que os bancos queiram investir, né? Vai passar pelas regras do banco.
Exato.
Não é automático.
Agora, todos, um dos itens da medida provisória fala que em relação a 60% do atendimento da Santa Casa tem que ser destinado ao SUS para poder ter acesso a essa linha de financiamento. O senhor vai manter isso no relatório?
Sim, claro, evidente, porque isso está na lei 12.101, que é a exigência para que as entidades... O que se chama de filantrópico, gente?
Uhum.
Filantrópico é amor ao próximo. Mas do ponto de vista legal, isso veio do antigo certificado de filantropia, que é o certificado que era dado como uma concessão do governo para as entidades não pagarem a previdência social, as isenções previdenciárias. Portanto, para se ter esse certificado, que hoje se chama certificado de entidade beneficente de assistência social, mudou de filantropia para beneficente,
uhum,
esse certificado ele exige que as entidades façam no mínimo 60%. Então, lógico que você não pode aprovar uma linha quebrando exatamente o conceito do que é ser filantrópico, uhum. que é destinar no mínimo 60% da sua capacidade ao SUS. E é evidente que a maioria faz muito mais que 60%. Tem entidade fazer 100%. É a grande maioria do seu sistema, dos seus atendimentos ao SUS. Então, a lei, ela limita a MP aos 60%, que já é um dos pré-requisitos para que as entidades sejam filantrópicas, é fazer no mínimo 60% dos seus atendimentos destinados ao Sistema Único de Saúde.
Muito bem, estamos conversando com o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, relator revisor da proposta aí sobre a criação, né, dessa linha de financiamento aí para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, a partir do remanejamento de recursos do FGTS. Deputado Antônio Brito, muito obrigado por participar conosco aqui. Vamos acompanhar a votação aí e vejamos o que decidirão todos os deputados a respeito desse tema, que é um tema importante. E repito, quem conhece a história das Santas Casas sabe da importância delas e sabe da necessidade, né, de que haja aí uma linha de financiamento pensando, inclusive em termos futuros, porque esse ciclo vicioso, como muitas vezes que o deputado mencionou, né, de dívidas que vai, você paga uma parte, mas aí a dívida já está maior e essa rolagem fica sempre muito complicada para esses hospitais. Então, vamos aí. Ver, né, torcer pela aprovação e esperar que, de fato, essa ajuda chegue até as Santas Casas para que elas possam atender melhor a população que o que elas fizeram e fizeram com excelência, né, deputado? Então, isso é uma coisa importante.
Com certeza. E muito tem demonstrado ultimamente da força das Santas Casas, do setor, até porque elas, como são entidades sociais, elas estão para essa finalidade. Queria, de fato, agradecer esse espaço, que é importante para a frente parlamentar, que hoje é uma das maiores frentes parlamentares da Câmara dos Deputados, e a frente em apoio às Santas Casas, hospitais e entidades filantrópicas, e dizer que nós vamos contar com o apoio dos nossos colegas, sensibilizar os nossos colegas para que a gente possa votar uma rápida plenária, para poder dar esse retorno à sociedade brasileira, que tem tanta necessidade de uma melhor saúde, de um resultado para a sua vida cotidiana, do seu dia a dia, principalmente na área de transplante, na área de oncologia, na área de oftalmologia, na área de urgência e emergência, na área de média complexidade. As Santas Casas seguram o país e seguram com muita força o Brasil para que a gente possa ter aí a população com melhor saúde.
Obrigado, deputado. Obrigado. Um excelente dia para o senhor.
Excelente dia e parabéns pela reeleição, deputado.
Muito obrigado mesmo. Um grande abraço.
Aí, mais deputado Antônio Brito.